E boa noite, glória a Deus, é um prazer receber vocês aqui hoje. A gente vai dar continuidade, né, uma palavra que a gente deu na semana passada. E o Senhor tem tocado meu coração há algum tempo já por causa disso. E eu vinha lendo livros, né, ouvindo palavras de outros irmãos. E no final do ano, eu estava orando e perguntando para Deus: Senhor, será que não vai ter nenhum congresso de paternidade, algum evento que fala sobre isso, que explica? Eu procurei na internet, coloquei no Google congresso de paternidade, e o creio que foi o Senhor, né, usando o Google, não tem dúvida disso, me levou lá para Piaçu, que é uma cidade onde estão, né, o pastor Léo, o Helder, também o Michael e o Dedê. Então, eu estive lá, conheci os irmãos são uma bênção. Eu fiquei impactado com aquele ministério, que na verdade é uma base ministerial. Os irmãos se entendem como verdadeiros missionários, porque eles não trabalham só na cidade deles. No Eixo Ipatinga Vitória, eles servem as igrejas ali, há várias igrejas. Então, tem abençoado muita gente. Outra coisa que me deixou impactado foi a idade deles, muito jovens, e a profundidade da palavra ali naquele local. Aprendi muito, fiz amigos lá, estão aqui, e tem mais alguns, né, que não puderam estar aqui. É uma bênção, e para mim foi um ensino importante. Isso, graças a Deus. Bom, e nós vamos dar sequência, e parece até que eu tinha combinado com o Cezinho, porque no domingo passado eu falei só sobre a paternidade de Deus. Agora, hoje eu vou falar sobre paternidade e filiação. Foi exatamente o que ele falou, né? Graças a Deus, porque é muito mais do que ou tão importante quanto nós entendermos que Deus é nosso Pai. É nós muito mais do que entendermos aqui na nossa mente, mas o nosso coração, que nós somos filhos dele. Que Deus é nosso Pai, isso está estabelecido, nada pode mudar isso. Mas muitas vezes nós não temos a consciência de que nós somos filhos dele. E filho com direito a tudo. Não é um filho de segunda classe, não é um filho do Shopping Oi, que é um shopping aqui em Belo Horizonte. É um filho de verdade. Então, nós não vamos ler de novo a parábola do filho pródigo. Para quem quiser ler, Lucas 15, de 11 a 32. Mas é muito importante para nós entendermos quem nós somos. Quem eu sou, qual que é a minha identidade. E eu quero ler para vocês o que o Google fala sobre identidade. Fala que é qualidade do que é idêntico, conjunto de características que distinguem uma pessoa ou uma coisa, por meio das quais é possível individualizá-la. Ou seja, você consegue identificar uma pessoa através de alguma característica específica. Bom, isso é o que o Google diz. Agora, o que a Bíblia diz? Nós vamos pegar alguns exemplos aqui. Em João 5,18, se você puder abrir, é muito bom. Logo depois de Jesus ter curado, né, aquela pessoa doente lá no tanque de Betesda, né, que ele não conseguia se levantar a tempo, quando o anjo descia e movimentava as águas, aí começou a ter um monte de problema. Primeiro por ter feito no sábado, depois pelo fato de Jesus ter curado. E aí em 5,18 diz o seguinte: por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai. Olha a parte final aqui, como que é importante: fazendo-se igual a Deus. Pelo fato dele declarar que Deus era o Pai dele, ele se fazia igual a Deus. É muito importante a gente se lembrar, eu falei isso aqui no domingo passado, no Antigo Testamento aparece Deus como Pai algumas vezes, mas é sempre Deus dizendo que era pai de Israel. Nunca, nenhum israelita, nenhum judeu, nunca se referiu a Deus como pai. Eles usavam nomes maravilhosos de Deus, que todos nós conhecemos, Jeová Rafá, Jeová Jiré, El Elyon e tantos outros. Maravilhosos nomes de Deus. Mas Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai, lá em Mateus 6, na oração que hoje é conhecida como Pai Nosso. Ali foi a primeira vez. Nunca, nunca antes na Bíblia, Deus era chamado por alguém, alguém humano, no caso de Jesus, que era 100% homem, 100% Deus, chamou Deus de Pai. E ele nos ensinou isso, a chamar Deus de Pai. Até então não tinha acontecido. E o João, e Mateus 5:48 diz assim: importante ser de vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celeste. Mateus 5:48. Ou seja, o que Deus é, nós somos, porque Ele é o nosso Pai. Característica, né? Está aqui o meu filho Samuel, que é bonito igual o pai. E a questão, para grande parte de nós, da igreja, é que a gente não tem dificuldade nenhuma de se relacionar com Deus como o Senhor dos Exércitos. Não tem problema nenhum. Jeová Jirê, quando a gente quer a justiça de Deus. Jeová Rafá, aquele que cura. Como escravo de orelha furada. Mas nós temos muita dificuldade em entender que Deus é nosso Pai. E tem alguns possíveis motivos para isso. Pode ser que o seu pai terreno não tenha sido um bom pai. Aí, naturalmente, se associa na sua mente. Não, pai, meu pai não era bom, então Deus também não é bom. Ou pode entender, não, meu pai era muito bom. Então Deus também é bom. Só que eu quero te dizer, se o seu pai foi bom, Deus é muito melhor do que seu pai. Por mais que ele se dedique, por mais que ele se empenhe, ele é humano assim como você, ou foi humano como você é. E tem as limitações de humano. Deus não tem limitação nenhuma. E se um dia, se o seu pai não foi um bom pai, eu quero chamar a sua atenção para o seguinte: ele te deu o que ele recebeu. Provavelmente, o pai dele também não foi um bom pai. E ele acabou reproduzindo em você, na sua família, com sua mãe, com seus irmãos, aquilo que ele aprendeu. Mas o nosso Deus não é assim. O nosso Deus não é assim. O nosso Deus é verdadeiramente Pai. E é importante sabermos quem Deus é, porque isso define o seu destino. Se você sabe quem é Deus, isso vai definir o seu destino. Na parábola dos talentos, né? Um recebeu 5, outro 2, outro 1. O que recebeu 5 dobrou, passou a ficar com 10. Recebeu 2, também dobrou, passou a ficar com 4. E o que recebeu 1, ele enterrou. E tem muito a ver com a vida aqui terrena. Ele enterrou, colocou o talento que ele recebeu enterrado na terra. Quando o Senhor foi inquiri-lo, ele falou: olha, eu sei que o Senhor é um severo, sei que o Senhor colhe onde não semeou. Dentre outras características que ele fala ali, isso mostra como que aquele servo via o seu Senhor. E será que nós não vemos o nosso Deus, o nosso Pai assim também? A imagem, um trauma, uma dificuldade que tivemos na infância, adolescência, juventude, pode ter causado esse trauma em nós, e isso faz com que seja muito difícil que nós reconheçamos a Deus como nosso Pai. Mas é muito mais que uma questão mental. A gente lê aqui na Bíblia e sabe, não, Deus é meu Pai, está ótimo, tranquilo. Mas e para isso virar vida em nós? Tem até um livro escrito com esse nome, A Mente é o maior campo de batalha que existe. Então você tem que cuidar da sua mente. Romanos 12, 2 fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. A gente precisa. E como que essa transformação acontece? Através do Espírito Santo. Através da comunhão com Ele. Salmo 115 e 135 falam que as pessoas se tornam semelhantes àqueles a quem eles adoram. Então, à medida que nós adoramos a Deus, nós nos tornamos mais semelhantes com Ele. À medida que nosso relacionamento com Deus se aprofunda, nós nos tornamos mais semelhantes a Ele. Tem até uma comparação que é muito tosca, mas só para a gente entender bem. Se você se expuser ao sol, a sua pele vai começar a ficar marcada pelo sol. Até a cor dela muda. Mas se você ficou moreninho, tranquilo, depois você nunca mais se expõe ao sol, você vai ficando meio amarelado. Então, a exposição a Deus tem que ser contínua. Como que eu me exponho a Deus? Adorando, orando, lendo a palavra e falando para Ele tudo que está no nosso coração. Agora, mais do que isso, Deus quer te ouvir. Deus quer o seu tempo junto com Ele. Deus quer que você o busque. Fale com Ele das suas dificuldades, fale com Ele dos seus problemas. Marlene, mas Ele é Deus, Ele já não sabe? Sabe, é lógico que sabe. Mas Ele quer se relacionar com você. Deus não quer ser o seu patrão. Se Ele quisesse uma produtividade alta, Ele teria montado uma fábrica, uma linha de montagem, para ter obreiros e não filhos. Por isso que é muito importante, até na obra do Senhor, nós entendermos quem nós somos. E eu vou te passar aqui algumas características de uma pessoa que não tem consciência de que Deus é o seu pai, de um órfão. Pode ser que você se identifique com uma, mais de uma, ou com todas elas. Mas é uma caminhada que você vai tendo com o Senhor. O órfão, ele tem normalmente medo, ele tem inveja, ele é arrogante, ele é autossuficiente, competitivo, ele entende que ele é o que os outros dizem que ele é, e também entende que o seu valor está no trabalho que ele faz. Se eu trabalho bem, se eu desempenho bem, eu tenho valor. Se eu não trabalho bem, se eu não desempenho bem, eu não tenho valor. O órfão pensa assim. Uma outra definição que o órfão mesmo se propõe é que eu sou os meus erros. Você não se sente amado. Você tem sempre uma mentalidade de escassez. Sempre vê o copo meio vazio e nunca o copo meio cheio. E você se relaciona com Deus como empregado, como escravo. O órfão quer trabalhar para Deus. O filho quer trabalhar com Deus. O órfão trabalha por um salário. Nós não lemos aqui hoje, né, a parábola do filho pródigo. O filho que não foi o pródigo, o outro, ele falou assim: olha, trabalhei todos esses anos e o senhor nunca me deu nem um cabrito. Ele estava reclamando, porque para o filho pródigo, o pai matou um novilho e fez festa. O órfão quer salário, o filho tem a herança. Então é importante a gente se lembrar disso. E é importante a gente se lembrar também que Deus é nosso Pai, que nós somos filhos dEle. João 14, de 16 a 18, diz o seguinte, Jesus dizendo: e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conhecereis, porque ele habita convosco e estará entre vós. E no 18 ele fala: não vos deixareis órfãos, voltarei para vós outros. Deus não nos deixou órfãos. E ele veio através do Espírito Santo. E o próprio Jesus vai voltar para nos levar para as bodas do Cordeiro. Com quem? Com você, que faz parte da noiva. Você que faz parte da noiva, da igreja do Senhor, Não estou falando parte da comunidade que está na Zona Sul ou de qualquer outra igreja, mas você que faz parte da igreja de Cristo na terra, da noiva, do corpo dele. Jesus está preparando para nos levar para as bodas com ele. Salmo 44, 21 diz que Deus é o seu amigo e Pai presente. Deus nunca irá quebrar a aliança com você. Nunca vai te abandonar. Hoje, no carro mais cedo, a gente estava conversando, né, com os irmãos de Piaçu, e o Helder, ele lembrou de um salmo, Salmo 25, 14, que é muito bacana esse salmo, e especialmente o versículo 14. Diz assim: a intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Na versão dele, diz os segredos da sua aliança. Ou seja, Deus é seu Pai e ele quer compartilhar com você. João 15,15, ele diz: já não vos chamo mais servos, mas de amigos. O servo não faz o que, não sabe o que o Senhor faz. O amigo sabe. Então Deus quer ser seu amigo. Deus está te esperando. No horário que você marcar com ele, você pode até não comparecer, que vai ser uma pena, mas Deus estará lá te esperando. É importante nós entendermos que Deus não é aquele Deus distante, aquele Pai distante, mas Deus é disponível. Jesus é disponível. E como o Cezinha falou, não lembro se foi hoje de manhã, que Deus foi o primeiro missionário, que ele foi lá, em Gênesis, lá no Jardim do Éden, e ele foi em busca de Adão e Eva. É Deus que vem em busca de nós. Por mais que a gente ache que a gente busca Deus, não somos nós que buscamos a Ele. É Ele quem nos busca. Ele nos procura o tempo todo. Está disponível 24 horas por dia. Tem gente que fala até um negócio engraçado, né? Não vou orar de madrugada porque a fila é menor. É menor aqui, mas no Japão é maior. Mas isso a gente está tentando colocar limites para Deus. Deus não tem limites. A fila pode ser grande, enorme. Pode ser um estádio cheio. Pode ser uma cidade inteira. Ele ouve a todos, individualmente. Individualmente. Deus quer te escutar. E vejam só a esperança da filiação. Eu vou ler aqui alguns textos, um anotei aqui, o outro eu vou continuar lendo, que está em Romanos, capítulo 8. Eu vou ler aqui na Bíblia, de 14 a 17. Diz assim: pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Quem aqui tem a convicção de que é guiado pelo Espírito de Deus? Levanta a mão. Então saiba que você é filho de Deus, porque o Espírito Santo só guia filhos. Se não for filho, ele não guia. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba Pai. Esse Abba é uma linguagem dos bebês judeus, que não quer dizer pai, papai, paizinho. Quando o bebê estava aprendendo a falar, ele falava Abba, Abba. Então, nós somos filhos que chamamos o nosso pai, o nosso Deus, de paizinho. Nós temos essa liberdade graças ao sangue de Jesus. Aquele sangue que foi derramado na cruz e que nos deu o livre acesso, pela graça, ao trono do Pai. É o nosso Pai. Não ache que Ele está lá distante, que Ele não se preocupa com você. Meu irmão, vou te dizer uma coisa: Deus se preocupa com as mínimas coisas. Às vezes, você pode até pensar assim: ah, nem vou consultar Deus para isso, vou ficar incomodando Deus com um negocinho assim. Primeiro que você nunca incomoda Deus, nunca, nunca. E Deus, Ele não seleciona aquelas orações que Ele ouve, né, que você faz, por ordem de importância. Acho que eu falei isso aqui no domingo passado. Tinha duas pessoas orando a Deus. Uma pessoa milionária, mas que estava com problemas financeiros, que era, né, tinha sido milionária, e um mais pobre. Deus, eu preciso de uma cesta básica. O mais pobre disse. E o milionário disse: Deus, não se preocupe com ele, a cesta básica dele eu dou. Preocupa comigo aqui, que eu vou te pedir uma coisa muito maior. Essa pessoa não conhece Deus. Ela acha que Deus é limitado, assim como nós, que só consegue fazer uma coisa de cada vez. Mas saiba, o nosso Deus ouve as orações. E eu vou até nem pedir permissão para ela, mas ela já falou isso de forma pública. A nossa irmã Maria, ela ouviu falar de Jesus, e ela era muçulmana. Então ela tomou o seu banho para orar, no tapetinho, e o quarto dos pais ficava do lado, e ela orou tão baixinho. Será que esse Deus que o João falou, João é o marido dela hoje, na época eles eram namorados, que o João falou existe mesmo? E na hora que ela levantou o rosto assim no tapete, ela viu uma túnica branca. E foi olhando para cima, olhando para cima, olhando para cima, e não tinha fim. Então, uma oração que ela fez quase sussurrando, para a mãe dela não ouvir no quarto ao lado. Ela falou: que Deus é esse, que ouve a oração que eu fiz sussurrando? Nem minha mãe podia ouvir um negócio desse. Deus nos ouve. Deus nos ouve. E Ele quer que nós descansemos nele. Um grande erro que nós temos é querer passar na frente de Deus. Mas vamos continuar aqui. Versículo 16. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Porque, para mim, tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada por nós. A ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Quando ele fala que filhos, aqui no português é a mesma coisa, ele está se referindo a filhos criancinhas, que são technon, em grego. Quando ele se refere aqui, no versículo 19, ele está falando filhos ruais, ou ruais, eu não sei, não me lembro a pronúncia correta, são filhos maduros. Agora, veja a importância de você ter a consciência de ser filho de Deus e alcançar a maturidade. Veja o que diz o versículo 19: a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Se eu e você não tivermos consciência que somos filhos de Deus, a criação não vai ser liberta. Porque ela aguarda, de forma ardente, a revelação de cada um de nós. Então nós precisamos nos tornar, nós já somos, nós precisamos ter a consciência de que somos filhos de Deus. E olha, a gente tem muito mais facilidade de entender que nós somos o vermezinho de Jacó. Mas a gente tem dificuldade de entender que nós somos filhos de Deus, que temos autoridade dada por Deus e que nós, como igreja do Senhor, temos uma tarefa importante. Inclusive, nessa situação, oração de quartas-feiras, a gente tem orado muito por justiça. Se a gente ler lá em 2 Coríntios 5, 21, vou abrir aqui para você. Deus delegou a nós, a igreja do Senhor, a justiça nessa terra. 5:21 diz o seguinte, 2 Coríntios: aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele, em Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. Então a justiça de Deus não está com os políticos, não está com o Ministério da Justiça, com o judiciário. A justiça de Deus está conosco. Deus nos deu autoridade para agir dessa forma. Agora nós vamos pegar em armas, segurar a bandeira disso, daquilo, que outro? Não. A justiça vai acontecer através de espírito quebrantado, contrito. Irmãos, é importante a gente entender, mas Deus não tem dificuldade que ele para lidar conosco como filhos, mas nós ainda temos dificuldade para lidar com ele como pai. E ele enviou o filho para nos salvar e nos ensinar, porque a nossa maior dificuldade não é reconhecer Deus como pai, e sim, melhor, a nossa maior dificuldade é reconhecer Deus como pai, e sim de aceitarmos e de entrar na nossa cabeça, que nós somos filhos de Deus. A gente não aceita isso. Como diz o Cezinha, a questão não é aqui, é aqui, no coração. Você tem que entender isso no seu coração. E o Espírito Santo foi preciso quando ele falou lá em João 8:36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Olha, João poderia ter escrito, se Jesus te libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se Jesus Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Mas o Espírito Santo foi precioso, foi preciso, cirúrgico, e falou, se o Filho vos libertar, quem nos liberta é o Filho, para sermos também filhos de Deus. Então é importante que tenhamos essa comunhão com Jesus, com Deus, e a imagem que temos de Deus afeta diretamente nosso relacionamento, intimidade e adoração a Deus. Quando não aceitamos isso, significa também que nós não aceitamos o governo de Deus em nossa vida nesse nível. Muitas vezes aceitamos ter Deus como Senhor, mas não como Pai. Se não entendermos que Ele é nosso Pai, a gente acaba não entregando o governo da nossa vida para Ele. E Ele quer ter esse governo. Mas Ele só vai ter se você der. Ele, diferente de Satanás, Ele não chega arrombando a porta, quebrando tudo. Não é exatamente essa aplicação adequada, mas lá em Apocalipse fala, Jesus fala, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Assim que Jesus faz, assim que Deus faz, assim que o Espírito Santo faz. Se você abrir a porta, ele vai entrar. Vai cear com você e ele com você. Oh, e você com ele, né? Gente, Deus não tem crise com isso não, viu? A crise é nossa. Nós temos muito essa crise. E para nós, como funciona esse processo de conscientização de que nós somos filhos de Deus? Presta atenção, um dia alguém te falou de Jesus. E pode ser que você não aceitou de imediato, ou pode ser que sim, mas um dia você fez uma escolha e recebeu Jesus no seu coração. Você creu nele. E segundo João, no primeiro capítulo, você teve o poder de se tornar filho de Deus. A escolha é sua. Deus não violenta ninguém. Se você não quiser, se você não quisesse, Jesus não entraria no seu coração. A outra coisa que acontece também é que nós precisamos escolher ser filhos. Quando você converteu, quando você aceitou Jesus, qual era o seu nível de conhecimento de Jesus? A maioria de nós, muito raso. Você aprendeu de Jesus, aos poucos, sendo discipulado. Como filho também, você pode não entender nada. Mas escolha ser filho. Escolha, faça essa escolha, está na sua mão. E você vai aprendendo, o próprio Espírito Santo vai te ensinando a ser filho. E outra coisa é que os irmãos também podem te discipular a ser filho. Aqueles irmãos que já têm mais essa consciência, né, eles podem te discipular. Escolher ser filho é você não se auto-sabotar, uma mente que se renova, que contribui. E tem um parâmetro para você saber se você aceita verdadeiramente ser filho ou não, que é o seguinte, você é aquela pessoa que aponta todos os erros das pessoas, situações do Brasil, né, tudo que você olha, não, aquele cartaz ali está meio torto, ali, ó, devia ter colocado uma régua, essa banheira que eles deixaram aqui, o batismo foi de manhã, devia ter recolhido, enfim, o computador hoje não funcionou, Está tudo errado nessa igreja, só Jesus. Você pode até ver os defeitos, isso significa que você é uma pessoa que pensa. Mas o que você faz para contribuir para mudar a situação? Se você só fala e não faz nada, você não tem entendido que Deus é o seu Pai. E você tem manifestado muito mais uma mentalidade de órfão do que de filho. Porque o filho, como eu falei, ele não vai para uma linha de produção. Mas ele trabalha porque ele é filho. Ele tem a consciência de que ele é filho. Ele está trabalhando naquilo que é dele, naquilo que é a herança dele. É muito diferente uma pessoa que trabalha com carteira assinada, né, e tem lá o horário para cumprir. Você adquiriu, você obter o coração daquela pessoa é muito mais difícil. Mas aquela pessoa que entende que Deus é seu Pai e trabalha na obra, aí sim você está demonstrando que Deus é seu Pai. É como Paulo e Tiago, né? A fé sem obras é morta. Né? E Tiago falou, me mostre as suas obras, aí eu verei a sua fé. É importante saber que as obras não nos levam a lugar nenhum, nenhum. Mas é importante saber que o filho é aquele que faz as obras que o pai manda ele fazer. Nada além do que o pai manda ele fazer, nem a quem. O filho não faz nada aquém do que o pai manda fazer e nem além. Agora, tem também uma cura que Deus proporcionou para nós aqui. E você pode ficar tranquilo que eu não vou pedir para você repetir nada. Mas olha para o irmão que está do seu lado. Viu? Olhou o irmão que está do seu lado. A sua cura está no seu irmão. A igreja é cura. A igreja é cura para nós. Então é importante a gente entender isso. A cura está no corpo de Cristo. Gente, isso é até um slogan de uma igreja, que a igreja não é um lugar para você frequentar, mas uma família para pertencer. Aqui entre nós, todos imperfeitos, funcionando como um corpo, é o local onde seremos curados. Mas para isso precisamos dar alguns passos. O primeiro passo é o arrependimento. A gente tem que andar, caminhar no sentido do arrependimento, quebrantar o nosso coração. O Davi, no Salmo 51, ele falou, olha, sacrifícios, se o Senhor quisesse sacrifícios, eu te daria, mas os sacrifícios agradáveis a Deus são o coração contrito e quebrantado. É isso que Deus quer. Salmo 34, 18. Perto está o Senhor daqueles que têm o coração oprimido. O Senhor está perto. Salmo 139, 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Nós devemos sondar o nosso coração sempre. Um coração que está sempre sendo colocado diante de Deus é como uma parede lisa, oleosa, que o pecado vem, bate aqui e escorre. Ele não fica preso, ele não agarra. Mas se você não tem o coração quebrantado, essa parede se torna de velcro. Qualquer coisa que bater aqui, vai ficar agarrado ali. E você precisa da unção do Espírito Santo, do arrependimento, coração quebrantado, para você não ter esse pecado agarrado ali e receber o perdão por aqueles pecados. Alguns dizem, mas Jesus já pagou tudo na cruz, eu não preciso ficar perdoando, pedindo perdão, não. 1 João diz, se dissermos que não temos pecado, nós estamos mentindo. Então, nós temos um advogado diante de Deus, que é o próprio Jesus. Bem, depois de se arrepender, saia do silêncio. Lógico, você vai procurar uma pessoa madura, uma pessoa em quem você confia, que não vai ficar falando para as outras pessoas das suas dificuldades, pecados. E aí você deve sair do silêncio. Confesse, se abra, tanto com Deus como com os irmãos mais próximos. Silêncio, irmãos, é uma arma de Satanás para te deixar preso naquele lugar. Se alguém descobrir isso, misericórdia. Confesse ao Senhor. Confesse a um irmão maduro que está do seu lado, alguém que você confia. Tiago 5,16 diz, confessai pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Meu irmão, você quer ter intimidade com Deus? O primeiro passo é arrependimento. Quer adorar a Deus? Ter consciência da filiação? Sempre o primeiro passo para qualquer coisa em Deus é o arrependimento. Já citei que o Salmo 23, 24 deve ser a nossa oração diária, porque só o arrependimento nos cura. Com o coração arrependido, poderemos permitir que o nosso irmão toque o nosso coração para ser curado. Deus usa o próprio corpo para curar o corpo. Um corpo humano saudável, o próprio corpo se cura. A igreja do Senhor, o corpo de Cristo, Deus usa os membros, os nossos irmãos, para nos curar. E usa a nós para curar também os nossos irmãos. Nós somos interdependentes. Precisamos diretamente de Deus, que é o vertical, e precisamos do nosso irmão, que é o horizontal. Nós não somos independentes, cada um vai diretamente a Deus e não precisa de ninguém. Por isso que é um corpo. Nós somos a noiva do Senhor, que vai ter as bodas com Ele. E é importante a gente entender que a filiação não é cada um por si, não. Cada um vai conseguir, um está na frente do outro. Filiação, essa consciência, é importante que nós entendamos que nós só conseguiremos se conseguirmos juntos. Não é uma disputa, não é uma competição. É o corpo de Cristo crescendo junto. É o corpo de Cristo glorificando o nome de Jesus junto. É o corpo de Cristo acolhendo o seu irmão e sendo acolhido por ele. Confessando seus pecados. Ouvindo o pecado do outro, do seu irmão. E não ficar espalhando, mas levar só a Deus. Só a Deus. E não conte para alguém, não. Não, vou contar só para fulano. Esse fulano tem alguém que só vai contar para outro fulano. E assim por diante. Então, se algum irmão te contou alguma coisa, só entre você e Deus. Nunca comente com ninguém. Irmãos, é importante nós termos essa consciência. O Senhor se preocupa conosco. Ele tem interesse em nós, em qualquer coisa, qualquer coisa, qualquer coisa, por mínima que seja. Deus se interessa. Eu quero fazer uma oração, quero pedir para você ficar de pé. Senhor nosso Deus e Pai, ensina-nos, através do Espírito Santo, a termos a filiação de Deus. O Senhor é nosso Pai, isso está estabelecido. Para o Senhor isso é muito claro. E até na nossa mente nós entendemos que Deus é nosso Pai, a gente até repete isso. Mas nós precisamos aprender a ser filhos, para usufruir de tudo que o Senhor tem em nós. E não estou falando de bênçãos financeiras, não é disso que eu estou falando. Estou falando de comunhão íntima com Deus, de relacionamento com Ele. Deus é um Deus de relacionamento. Deus é um Deus de relacionamento que quer relacionar com cada um de nós. O Senhor está nos esperando no horário que nós marcarmos. E mesmo que se nós não marcarmos, se formos até Ele, lembrem-se. Nós nos lembramos, Senhor, que o Senhor é acessível. Jesus é acessível. Ele está pronto para nos ouvir. O Senhor não é um Pai distante. Isso não é um Pai que manda um raio na nossa cabeça cada vez que nós erramos. Não. Nosso Deus é um Deus de amor. Nosso Pai é um Pai de amor. E eu quero abençoar cada um dos meus irmãos, Pai. Com essa consciência. Tanto esses que estão aqui agora, quanto aqueles que verão esse vídeo algum dia aí para frente. A palavra de Deus não muda. Pode passar 10 anos. Eu posso morrer. Essa palavra não muda. Porque não é o que eu penso, é o que a palavra do Senhor diz. Deus é nosso Pai, e nós precisamos aprender a ser filhos dEle. Em nome de Jesus. Amém.